Olá, eu sou Adolfo Nomellini.
E eu sou Rafael Carvalho.
Somos do Esse Mundo é Nosso.
E esse é mais um episódio aqui do nosso podcast, que nós vamos dar dica de como você pode viajar mais em 2020.
Não sei se já chegou ou se tá chegando, depende de quando você estiver ouvindo.
Pra gente ainda tá chegando.
E as dicas valem pro ano inteiro, né, Rafa?
É verdade, a gente usa muito essas dicas, então vamos lá, né?
Vamos lá, partiu! Rafa, vamos começar então dando dicas de como viajar mais e não gastar tanto em 2020?
Vamos. Qual é a primeira dica?
A primeira dica é: decida com antecedência, tenha planejamento.
Planejamento, gente, é a alma do negócio. Se você quer viajar muito, olha que foi assim que a gente começou a viajar. Tem que se planejar para você poder conciliar com as datas que você pode, com os feriados.
Tem que ficar de olho nos feriados. Então, aliás, no blog todo ano a gente publica, né, Rafa? No
final já tá do lá ano, a listinha de feriados de 2020.
Para você se programar. Então, já pensa lá no feriado de outubro, por exemplo, no começo do ano. Já tenta comprar passagem, ver hotel, né? Com
porque,
antecedência.
Porque com planejamento e antecedência, a chance de você encontrar preços melhores de hotel, de passagem, é bem maior.
Se você tiver uma empresa que também seja fácil de ver a questão das férias, tenta planejar com antecedência.
Tudo. É a palavra-chave do negócio.
Feriado. A gente estava falando de feriado, que também é legal ver com antecedência, mas se der, tente evitar feriados ou...
Como evitar feriado?
Tentar evitar viajar em feriados. Ou se não, o que você pode fazer? Tentar evitar feriados nacionais.
Ah, tipo, um feriado só em São Paulo, aí você viaja para uma cidade onde não é feriado.
Aí você viaja para o Nordeste, viaja para o Rio, sei lá.
Muito bom.
Para fora do Brasil. Você pensa assim, mas o feriado é só no Brasil, então eu posso viajar para fora. Ué, pode, mas nem sempre a passagem vai estar mais barata. Porque muita gente tá aqui viajando, né?
É tipo Buenos Aires.
Exatamente.
Todo feriado, todos os voos estão lotados. Então o preço não vai ser muito amigável, não.
Mais uma dica é combinar o quê? Você tem que combinar as ofertas com as suas datas. Você não pode combinar as suas datas com as ofertas, entendeu? Tá meio confuso.
Vou resumir. Por exemplo, se você viu uma promoção de passagem, você tem que ver se ela combina com a sua data, é isso?
Porque se você ficar esperando, tipo, eu vou sair de férias no dia 30 de agosto. Aí você vai ficar esperando 30 de agosto ter uma promoção? Não vai ter, não é só sempre que vai ter a sorte de acontecer isso.
Talvez você pode, se você tem maleabilidade com as suas férias.
Ok, tem o quê?
Maleabilidade, flexibilidade.
Soletre corretamente a palavra.
Maleabilidade eu achei legal.
Obrigado.
Bonito.
Se você tem flexibilidade com as suas férias, você pode, de acordo, se aparecer uma promoção para algum destino, você quer ir, você pode pedir as suas férias naquela data que você conseguiu a passagem, isso?
Isso até já aconteceu uma vez comigo, que eu ia ter férias, e apareceu uma super promoção para Nova York. E aí casou com as minhas férias. Mas isso é raro acontecer, eu paguei muito barato.
Foi sorte mesmo.
Você lembra disso? Eu paguei acho que R$700 e de volta.
Foi sorte.
Foi sorte, porque geralmente é o contrário, né? Geralmente assim, você entra lá, não é na sua data, né?
Nunca.
Tipo, tem um ano inteiro de promoção, aí o dia que você tem pra viajar vai estar o triplo do preço.
É verdade. Mas sabe o que é legal de promoção, que eu gosto muito? Que você pode conhecer destinos diferentes.
Isso é legal.
Você não espera ir pra aquele lugar.
Isso é legal, você tem que ir além do que a gente tá habituado, né?
Por exemplo,
do lugar comum.
Por exemplo, quando aparece uma mega promoção, não o caso de Nova York, né? Que é um lugar comum, assim, um lugar que todo mundo tem vontade de ir, igual você foi. Mas aparece, por exemplo, uma promoção igual a gente já viajou uma vez. A gente apareceu uma promoção pro Equador. E nós vamos passar um feriado no Equador.
Aí a gente foi pra Cuenca, por exemplo.
Igual
é
aquilo.
Cuenca é uma cidade que não é tão turística aqui pra brasileiro, né? Brasileiro pensa em Equador, vai lembrar do quê? Galápagos, né?
Quito, mais ou menos.
Mas não, tem muito mais. Mas até pro Brasil mesmo, a gente já foi pro Pará, a gente foi pra Belém, lembra?
A gente foi pra Roraima.
Pra Boa Vista, a gente foi pro Macapá. Pro Amapá, olha que legal, a gente passou um final de semana lá.
Foi graças a uma dessas promoções que a gente tem a oportunidade de conhecer um destino que você não esperava e a gente gostou muito.
Curaçao também, né? Curaçao no Caribe.
É muito chique passar um feriado.
A gente passou um feriado lá. E foi promoção, então vale a pena. Aliás, a gente já pegou até promoção de executiva, né?
Nossa, a gente pegava muito, acabaram essas promoções.
Faz tempo que não tem. A gente pegou acho que umas duas ou três vezes, até
uma vez
pro México.
A gente pagou pro México uns R$500 de executiva.
A gente foi entre o Natal e o Réveillon, você lembra disso?
Também, gente. A gente viajou na noite de Natal.
Sim, a gente teve a ceia 2 da manhã, a gente foi pro aeroporto, né?
Mas valeu a pena.
De executiva, valeu a pena. A gente voltou antes do Réveillon, foi um
bate-volta. Então, em resumo, tenha a cabeça, a mente aberta, que você pode conhecer destinos que você nem espera, pagando pouco pra isso.
E falando em promoção, uma coisa que a gente já até falou no outro podcast, mas que tem que repetir, não se empolgue com a promoção. Você tem que se empolgar, mas você tem que lembrar do quê? De ver a época do ano, não é?
Isso é fundamental. Eu, por exemplo, vive tendo promoção de passagem pra Tailândia, pra Ásia, e lá tem as famosas monções, né? Que é aquela chuvarada. Se você comprou na época errada, você não vai aproveitar nada na viagem.
Mas isso não significa que você não possa viajar em baixa temporada.
É diferente.
Empolguei, até deu uma temporada.
O que é isso? Vamos voltar pra cá.
Que deselegante.
É diferente baixa temporada de uma época ruim. do clima, né?
Sim, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, baixa a temporada e pensa, putz, é época de chuva. Não necessariamente.
Vamos dar dois exemplos.
Vai, por favor, que eu não sei qual que é.
Por exemplo, o Nordeste. Nordeste, no segundo semestre, é a melhor época pra ir.
Sim.
Porque a chance de ter sol, de chover é bem pouco. Mas setembro, outubro, ainda é baixa temporada, diferente de Réveillon e Carnaval.
Ah, é. Aliás, e, por favor, né?
Outro exemplo.
Não, deixa eu só falar, isso é um desabafo. A gente vive recebendo perguntas assim, ah, me dá uma sugestão de um lugar muito legal no Réveillon que eu possa viajar e que eu não vá gastar muito. Existe isso?
Ah, existe Brasília.
Não, um lugar tipo, muito legal pra passar Réveillon.
Ah, Brasília é legal.
Tá,
né? Não, tô brincando.
Não existe,
mas normalmente
gente.
É praia. Me arruma uma praia pra passar um Réveillon? Não tem.
Réveillon sempre vai ser
todo
acho
mundo
que
quer
a
viajar.
Época mais cara de viajar no ano, né? Réveillon, Carnaval, não tem como fugir. Quer dizer, o Carnaval você consegue ir pra lugares que não tem Carnaval, que talvez seja mais barato. Agora, Réveillon...
É difícil.
Tá, fugiu. Outro exemplo.
O outro exemplo que eu ia dar, agora a gente foi esse ano pra Ilha Grande, em abril.
A gente foi em maio, não foi?
Em maio.
Sim.
Não, tô falando, é uma época de baixa temporada. E relacionado ao clima, é a melhor época que tem. Chove muito pouco, porque lá chove muito o ano inteiro, né?
E aí você vai economizar bastante. O hotel é muito mais barato. Restaurante, às vezes, é mais barato. Vários lugares que a gente já foi que tem o preço da baixa temporada, o preço da alta temporada. Passeio é mais barato.
É, tava tudo mais barato.
Então não é só a passagem, você acaba economizando na viagem como um todo. Isso vale muito para as férias, né? Tentar tirar férias, principalmente quem não tem filho, tentar tirar férias de baixa temporada.
Pra quem tem filho com criança, é difícil. Você tem que casar com as férias escolares, né?
A outra dica é guardar dinheiro. Tem que guardar dinheiro, né, Rafa?
Eu tenho uma poupança que chama poupança de viagem. Eu sempre tive ela.
O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa.
Todo dinheirinho que sobra eu ponho lá. Quando você vê, você tá com dinheiro pra fazer uma viagem, comprar uma passagem ou hotel.
Sabe por quê? Tem uma coisa muito chata, que é você voltar de viagem e ter que pagar a viagem. A porque aí...
Não, deixa eu falar. Minha mãe adora fazer isso.
Ela tá ouvindo, parcela... Luigi? Tá ouvindo, tá Luigi? Ouvindo. Vamos parar de fazer isso, Luigi.
Ela parcela tudo em 20 vezes e ela já tá nas férias do ano que vem pagando as férias do ano passado.
Ah, não, não dá. Aí, sabe por que falta motivação? Porque o legal é, você paga antes e fica... Nossa, daqui, sei lá...
Tô muito
cinco
empolgado.
Meses eu vou viajar, daqui quatro meses eu vou viajar. Aí quando chegar lá, você vai gastar o dinheiro lá, entendeu?
É.
Já tá, a passagem tá paga, o hotel tá pago. Voltou, começa a planejar a próxima.
Se tiver oportunidade, então, se tiver condições, é melhor você guardar o dinheiro.
Tipo a nossa amiga, a gente fez uma amiga lá em Fernando de Noronha. Acabou de voltar, a gente conheceu lá. Acabou de voltar de Fernando de Noronha, já tá planejando as férias do ano que vem, né? Tem um ano.
Mas
e
ela,
tá
ela já pode começar a pagar.
É ótimo isso, porque você economiza, guarda dinheiro, consegue pesquisar bastante.
É, isso aí.
Vamos lá, tem mais uma dica.
Qual?
Milhas.
Eu gosto de milhas. Eu uso só cartão de crédito.
Então, mas tem que ser disciplinado, né?
Eu sou disciplinado.
É, você é?
Eu compro até pão na padaria com cartão de crédito.
Mas por quê? Explica.
Porque você pode ter a oportunidade de juntar milhas. Depois trocar para passagem, pro hotel, pro aluguel de carro. E também você tem que fazer parte dos programas da companhia.
É bom fazer parte de todos
você
os programas.
Todos, porque quando você voar, você vai ganhar pontos para aquela companhia. Mas o melhor é você focar em um programa só para você juntar, para você conseguir ganhar corpo de milhas para depois trocar.
Exatamente. Mas mesmo assim, quando for viajar, sei lá, para uma companhia X, você tem que se cadastrar. Não vai perder as milhas. Pode
isso,
ser pouquinho,
não vai perder.
Mas...
Não, isso é muita gente que eu vejo também. Perde milha de empresa, gente.
É verdade.
A pessoa viaja pela empresa. Você pode pegar a milha, não tem problema. Não é ilegal isso. Pega as milhas pra você. Porque normalmente a passagem da empresa é o quê?
É mais cara. Porque ficou, eles
é muito
compraram
caro.
Na última hora.
Você vai ganhar muito mais milha.
E nunca pode deixar também as milhas vencerem, né?
Fica
eu
de
já
olho.
Fiz isso.
É, você sempre faz isso.
Não faço mais, mas eu já fiz. Nem que seja pra trocar por um livro. Porque tem essa possibilidade.
Não,
também,
hoje em dia
mas...
é super fácil. É pra trocar por um micro-ondas. Pode trocar por um livro.
Qualquer coisa.
Trocar
mas não perca suas milhas.
Não perca.
Mais uma última dica. Prioridades. Isso daí também é uma questão de prioridades, porque...
Nossa, vamos aplaudir.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, por quê? O que acontece? Tem gente que fala assim, ah, eu não viajo tanto, não sei o quê, mas é toda semana no shopping, né, renova o guarda-roupa.
Deixa a pessoa comprar roupa, o que você tem com isso?
Exatamente, tem que ter prioridade. Se a prioridade dela é comprar roupa, vai comprar roupa.
Mas depois não reclama também que não tem dinheiro pra viajar.
Mas eu não tenho dinheiro, inferno!
Exatamente, tem que saber dosar, né?
É verdade. Tipo, a gente gasta na balada R$500 pro fim de semana.
Que não é difícil.
Não, é fácil.
É. Então, mas também não adianta ser uma pessoa antissocial, né? Ai, não vou sair nunca mais porque eu quero viajar.
É, tipo aquele negócio que fala, ai, eu não posso tomar um café porque se eu juntar R$5 no final do mês eu tenho 150. Não,
mas não, né? Também não vamos deixar de tomar café.
Tem os prazeres,
né,
da vida. Os pequenos prazeres da vida valem a pena. Mas você tem que dar uma controlada, sim. Se você fizer aquele negócio que a gente falou lá, poupança viagem, você vai ver como funciona. Já põe o nome dela lá na sua poupança. Separa todo o seu dinheiro. Não use depois.
E não,
só quando
não
precisar.
E assim, não é deixar de encontrar os amigos, deixar de ir no bar. Vai, mas aí economiza. Vai uma vez, outra vez não. Chama pra ir pra casa também. Né? Vai dando soluções, assim, pra dosar realmente, prioridades na vida.
Ela falou em bar, falou em dose, gostei.
Né? Falei em bar, falei em dose, falei em Rafael, né?
Opa, minha reputação aqui.
Nossa reputação não é das melhores nesse sentido.
E nós vamos contar depois histórias em outro podcast.
Ah, eu vou contar quando você quase foi preso no México. Todo podcast todo eu vou falar isso. Disso. Então é isso, essas são as nossas dicas pra você viajar mais em 2020.
A gente deseja muitas viagens no
Sem
ano
gastar
novo.
Muito.
Se o ano já começou, ele ainda é novo, né, gente? Então a gente deseja muitas viagens pra você.
Nossa, você vai estar ouvindo isso em julho, dá tempo ainda.
Sempre dá.
Então, bom ano novo, boas viagens.
Ah, se você também quiser saber mais, quiser mandar uma sugestão de pauta aqui para o nosso podcast, é só entrar nas redes sociais, Esse Mundo é Nosso, ou também no essemundoenosso.com.br.
Pode criticar, pode falar o que você quiser.
É, mas com carinho, gente. Critica com de luva, senão
porque
tapa
senão
de luva.
Senão a nossa autoestima vai lá para baixo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Tchau.